Antes de falar da lei de cotas, temos que entender a realidade brasileira. Dados do IBGE divulgados em 2022 apontam que negros ou pardos representavam mais de 70% dos pobres e extremamente pobres no país. Ou seja, tem menos acesso a direitos fundamentais, como a educação, por exemplo. A lei de cotas surge nessa desigualdade para dar mais oportunidade a quem precisa. Um deles foi Juan Tavares, formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Mesmo com esse apoio, ele teve que estudar muito para conseguir a tão sonhada vaga que ia mudar a sua vida.
Fiquei 2 anos estudando, além do ensino médio, para entrar dentro da Universidade de São Paulo. Estudava com muito afinco, com muitas horas sobre os livros, teve noite que eu dormia em cima da mesa. É uma coisa bastante árdua, mas deu certo. Hoje estou aqui, estou advogando.
A lei de cotas, sancionada em 2012, determinou que, no mínimo, metade das vagas de cada curso e turno fosse reservada para estudantes que tivessem cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro das vagas reservadas por critérios de renda, havia uma quantidade para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com base proporcional no Estado. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, explica o que representa a legislação.
20 anos antes das cotas, a presença dos negros no ensino superior era da ordem de 2%. Após a lei e chegada nesse primeiro momento de avaliação da lei, a presença do negro no ensino superior está numa média de 40%. Um acesso extraordinário que permitiu pela primeira vez que o jovem negro pudesse chegar, se manter e se formar no espaço do ensino superior do nosso país. Então, sob essa perspectiva, poderíamos até dizer que essa foi a nova e a verdadeira abolição. Sem os negros nas universidades, nós não conseguiríamos, talvez, alcançar esse, que, a meu ver, é a maior conquista da política pública de ações afirmativas. Temos agora no nosso país uma classe média negra intelectual.
Em 2014, surgiu a primeira lei federal de cotas raciais para concursos públicos. Segundo Cida Chagas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com essa lei foi possível aumentar as oportunidades e a diversidade no serviço público.
Eu acho que a gente encontra uma sociedade brasileira já amadurecida, que apoia e defende esta política como uma política sua, que visa justamente ampliar, né, o acesso da população brasileira a um conjunto aí de espaços, a um conjunto de benefícios. Ou seja, é o que nós queremos, e eu acho que este é o propósito da lei, é tornar, né, o Estado, a administração pública mais diversa, né, que represente aí toda essa sociedade para a qual a administração pública serve.
Quem melhor pode traduzir a importância da lei de cotas é Juan Tavares. Hoje, advogado formado pela Universidade de São Paulo, ele pode planejar e sonhar com um futuro promissor.
Eu espero agora poder ser um ótimo jurista, continuar meu desenvolvimento, pretendo fazer mestrado, doutorado, agora já estou me especializando, fazendo especialização na minha área de trabalho. E eu espero ser um grande jurista brasileiro.
Em 2023, a lei foi atualizada. Agora, o candidato cotista concorre primeiro na ampla concorrência. Somente se a sua nota não for suficiente para passar por essa modalidade, é que ele passa a disputar as vagas reservadas às cotas. Também houve a inclusão de estudantes quilombolas e a redução da renda familiar per capita para até um salário mínimo. Como consequência dessa mudança, em 2025, o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, teve 26.515 candidatos com perfil de cotistas aprovados ainda na ampla concorrência, um aumento de 124% em comparação aos pouco mais de 11 mil aprovados no ano anterior. Reportagem Luciana Vasconcelos.